a primeira pergunta que eu queria fazer para você, Núbia, em relação ao estado de saúde do Dutra, e a gente tem torcido muito aqui nos últimos dias, inclusive tem pedido às pessoas que parem com determinados comentários e que foquem na oração para que a pessoa se recupere, independente de qualquer diferença política que se possa ter. E a gente aqui neste programa já chegou a fazer diversas críticas à gestão do Dutra, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu acho que nesse momento a gente tem que focar na questão do ser humano, na questão humanitária, e ainda bem que o Dutra já saiu da UTI. Mas a pergunta que eu gostaria que você respondesse pra gente é: como é que ele está se alimentando? Ele já está se alimentando, é por sonda, não é? Já está respirando normalmente, sem ajuda de aparelhos? Como é que está a situação geral do Dutra neste momento?
Eu quero dar boa noite a você e a seus ouvintes, né?
Obrigado.
Toda a nossa comunidade luminense. Dizer que o prefeito já saiu da UTI, isso é uma grande vitória para um guerreiro como ele, né? Só ele mesmo. E saiu da UTI, não respira mais com o aparelho já há algum tempo, já respira sozinho. E está naquela fase que a gente chama de desmame. Ele agora está saindo da dieta enteral e entrando na alimentação normal, é evidente que com uma dieta que preserve esse reinício de habilitação intestinal, né? Mas ele está com fome, está comendo bem, já pega com as mãos, né? Tirou da mão da nutricionista e da fome, pegou, já comeu com sua própria mão, então já engole, que a deglutição era algo que nós tínhamos muito medo que não fosse oportunizada nesse momento. Esse tônus muscular ele tem e a força de vontade, então está comendo. É evidente que é uma pessoa que passou por momentos, o médico disse a ele: você é um gato que tem 7 vidas, agora 4 você já levou aqui, tem só 3.
Agora ele reconhece as pessoas, conversa normalmente.
Sim, tem discernimento absoluto, né? Reconhece, coloca suas preferências, fala também, não é? Coloca suas preferências, por isso que a gente diz que é uma vitória, porque o prefeito conseguiu, trabalhou 5 dias tendo trombose. Né?
Quer dizer, antes de...
Teve 5 dias de trombose, e eu tenho assim, nós tínhamos uma conexão muito, muito firme, mas eu não consegui dessa vez persuadi-lo aí ao médico. Tanto é que nós chamamos a ambulância, ficamos ali esperando ele desmaiar para botar, e ele ainda veio com demandas na mão, dizendo com a língua enrolada que eu tinha que arrumar a rua do Guaíba, que tinha partido a rua. Então, ele estava trombolizando há 5 dias, depois teve um AVC isquêmico e em seguida um AVC hemorrágico. Então, o prefeito teve tudo que ele podia ter.
Ou não, Jorge?
Liga
o microfone do Jorge.
Muita polêmica aí nesses últimos dias aí, envolvendo algumas reclamações aí de parte da família do prefeito. E com relação, acho que a senhora, inclusive, estaria impedindo ele de ter acesso a visitar o pai deles. Eu queria que a senhora, que está vivendo isso mais de perto, explicasse o que é que de fato está acontecendo aí, o que é que de fato aconteceu para que isso viesse aí, se tornasse aí, viesse a público aí de uma forma tão...
Na verdade, eu, assim, vou responder as perguntas, na medida do possível eu vou preservar um pouco a questão familiar, embora vá responder essa pergunta, porque eu entendo que é mal sucedido trazer a questão de familiar a público, acho que é mal sucedido a forma como foi inserido esse contexto, é mal sucedido estar dinamitando essa relação, porque eu de forma nenhuma me preocupo com a família dele, nunca tivemos relação nenhuma, após 28 anos de casado não seria agora que eu iria fingir que existe um bom relacionamento, é inexistente qualquer relacionamento entre nós e é assim que deve continuar sendo, mas eu falo pela honra do prefeito que nesse momento a família não deveria estar colocando ele em xeque. Nós estamos falando aqui é de um homem que tem honra, não é de um ser humano tão simples, é de alguém que tem uma honra. E essa honra está sendo jogada à terra, por terra, inclusive utilizando o nome da sua mulher. Então, é em nome disso que a gente resolveu falar um pouco. Eu quero que, principalmente a comunidade de Passo Lumiar, essa coisa da crítica, ela não me incomoda, porque eu sou muito democrática. E, efetivamente, cada um tem seu jeito. Mas o que nós temos que entender aqui? O prefeito ficou até 2 dias atrás na UTI. A UTI, ela é um ambiente que ela não está preparada para recepcionar pessoas, que não é que a UTI não está preparada, o doente que lá está, ele não pode estar aberto a visitações. Nós temos bactérias, nós temos vírus, né? O prefeito, ele foi muito ponteado, foi ponteado na cabeça, foi ponteado na virilha, ele foi ponteado no abdômen, todas as cirurgias abertas. Ele também tem uma bolsa colostômica em função disso. Então, ele está todo na carne viva. O prefeito tem 29 irmãos, com esse desdobramento de que cada irmão tem mulher, tem filho, tem cunhado, assim, como é que você vai conseguir botar todas essas pessoas na UTI? É preciso compreender que a UTI é humanizada. Gente, a UTI não é humanizada. A UTI, ela recebe o escravo, que é o familiar da do doente, que está morto de amor e com medo de perder. Ele se submete a ser escravo de graça para o hospital e não dorme, passa noite e dia vigiando aquele ente querido. E por conta disso, existe uma humanização que não é que o hospital dá. A humanização, ela se dá pelo simples fato da gente estar aconchegando o parente da gente. Agora, isso não quer dizer que seja um lugar para receber outras pessoas. Então, eu sou a esposa, me sinto muito legítima, inclusive a lei me dá todo o direito de estar ali cuidando de meu marido, não preciso justificar isso. Agora, nós abrimos, e eu trouxe inclusive para vocês um pouco, algumas listas que eu não tive tempo de pegar todas, provando que não é real que eles não entraram. Agora, eu estou aqui dizendo que eu não posso colocar meu marido, aceitar meu marido numa UTI com 20 pessoas, com 30 pessoas, com 50 pessoas, porque o universo também não parou na família. Na medida que a gente tem uma pessoa pública, essa pessoa deixou de ser somente nossa. Porque se a pessoa fosse só nossa, eu não dividiria ele com ninguém, ele seria só meu. Mas ele é um prefeito, um ex-deputado federal, estadual, um sujeito, um ente público. Então não dá pra gente imaginar, na hora que se você bota uma pessoa na UTI, você não bota outra, você cria inimigos, as pessoas são muito melindrosas. Normalmente a pessoa, quando vai numa UTI visitar, a não ser que ela tenha um grande amor, uma grande amizade, ela vai como se estivesse fazendo um favor, ou às vezes ela vai por curiosidade. Você acha que nesse momento eu vou colocar o que eu tenho de mais precioso na minha vida, que é a vida do meu marido? Eu não vivo sem meu marido, eu nunca disse o contrário. Eu coloco meu marido até acima dos meus filhos, e vou dizer por quê? Porque foi meu marido que criou meus filhos. Então, a minha relação com Dutra é a de absoluta supremacia entre eu e ele, essa conexão é absoluta. Então, eu trouxe para você aqui algumas relações onde você vai ver diariamente o nome da família aqui, porque o hospital pediu que eu fizesse, era tanta gente, que o hospital pediu que eu fizesse uma lista. Está aqui a lista, está aqui a lista, essa é a lista de pessoas que passaram. Está aqui minha letra, é eu autorizando, está aqui o carimbo do hospital, eu estou autorizando a entrada dessas pessoas. Você vai ver que tem lista que é só parente, outras é alternado. Essa, eu fui colocando para você, grifando. Só numa lista de um dia, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parentes no dia.
É complicado.
Ah, pelo amor de Deus. Olha aqui, olha o que eu fui obrigada. Tudo isso aqui é gente que entrou na UTI. Nós estamos falando de 20 e poucas pessoas por dia. O prefeito, simplesmente, quando eu comecei a abrir isso aí, porque a pressão é grande, você é chamada de bruxa, de louca, de desequilibrada, e aí você fica naquela coisa de não sabe a quem agradar. O prefeito pegou uma bactéria, quando ele precisou de uma transfusão de sangue, o corpo dele não recepcionou a transfusão, porque ele estava com a bactéria. Aí, a partir daí, eu me retraí, eu não tenho com quem desabafar, eu não tenho um juiz que me escute, eu não tenho um Ministério Público que me escute. Você tem uma ideia, a irmã que menos o prefeito gosta foi do Ministério Público do Idoso reclamar. E ela sabe que ela é a menos, que ele não gosta do jeito dela. E aí, quando ela foi lá, eu fui chamada, fui, né, foi terrível. E quando ela entrou, ela olhou para a cara e falou assim, Dudu, e foi embora. Então, é essa visita que você quer fazer a um ente, você faz o estardalhaço. E depois eu clamo que as pessoas reflitam acerca desse tipo de coisa. Aqui eu não peço respeito, aqui eu não peço consideração, aqui eu não peço nada. O que eu peço aqui é oração para que o prefeito se restabeleça e cuide da sua comunidade, e que reflitam, porque é muito fácil você jogar uma pedra até sem conhecer as pessoas que estão sendo questionadas. E aqui eu questiono, eu tenho fotos aqui Gente, o prefeito tinha 15 dias constitucionais para poder ser aberta a vacância do seu cargo. O prefeito com 9 dias foi tirado, nós saímos de lá, a polícia estava entrando. Nós fomos escorraçados. É, houve há toda uma trama sendo elaborada de que nós roubamos documento da prefeitura, de que nós demos um golpe, e na verdade nós sequer fomos comunicados que o prefeito seria substituído interinamente. Não é? Nós temos até um crime sendo cometido, é o fato de colocar a prefeita municipal de Passo Lumiar. Não, é prefeita em exercício. E é isso que a lei garante. E nós fomos escorraçados daqui, nós temos testemunhas, saímos de lá com a polícia chegando e polícia e policiais também trabalhando como segurança, querendo revistar todo mundo. Saímos como bandidos. Nós saímos da prefeitura como bandidos. Né? E você admite que um filho seu esteja com seu algoz? Essa é a reflexão que precisa ser feita. Aqui ninguém pode estar questionando se tem mais ou menos pessoas na UTI onde uma mulher preserva a vida do seu marido. O que é importante questionar é que motivos estão levando essas pessoas a destruírem tudo que o pai construiu em 40 anos de vida pública. Vindo aqui, difamando a sua mulher, acusando, caluniando, injuriando, e a gente está com as provas bem aqui. E provas mesmo tem no hospital, porque eu não consegui pegar todas. O hospital está morto de medo, né? Toda hora a gente chega uma ação diferente. Então, um dos filhos, Daniel, que é o filho que não sai mais da prefeitura, não só ele, são todos, mas enfim, o maior, o que tem mais evidência, o que tem sede de vida política, ele está com a vice-prefeita. Nós temos foto dele com a vice-prefeita, abraçando a vice-prefeita, levando informação para a vice-prefeita. Esse é um dos motivos pelo qual a gente segurou a visita, porque as informações estavam vazando, e quanto mais informação vazava, mais eles se preparavam contra o prefeito. Com esse entendimento de que a prefeitura é tudo. Não. Existe tempo na vida para plantar, para colher, para chorar, para morrer, para nascer, para viver. Esse é o tempo que nós entendemos que o prefeito precisa de férias. Esse é o tempo que ele precisa descansar o juízo. O ser humano trabalha 18 horas por dia, 16. Quando vem com tendo AVC, ainda vem puxando a demanda que é para ser cumprida naquele dia, era preciso que o prefeito parasse. Né? Porque todo mundo trabalha, mas todo mundo tem direito também de sobreviver. O prefeito exagerou na sua, aceitou demandas demais, exagerou na sua vontade. Então, eu entendo que a reciprocidade que essa comunidade pode dar é orar pelo prefeito, desconsiderar esses abusos que tem tido contra nós e pensar que motivo leva um filho a se unir com o algoz do pai. Que tipo de amor? Né?
Me permita a seguinte pergunta dentro desse assunto. Tive uma informação hoje de que, na verdade, assim, alguns comentários, até em tom de boato, eu queria que se saber de você até que ponto é verdadeiro, né, essa informação, de que você estaria com o plano de levar o Dutra para uma... já teria até montado equipamentos hospitalares em uma casa e que um local não sabido pelos filhos do Dutra, que você estava pretendendo levar o prefeito para esse local, para que os filhos não tivessem acesso. Eu queria que você confirmasse até que ponto essa informação é verdadeira, porque isso está correndo.
Não, eu não vou confirmar porque não é verdade, né?
O
que eu posso lhe dizer é que o prefeito não precisa de aparelhos. Primeiro que já falha,
já,
né?
Começa errado.
Já
bem,
falece,
né?
Nesse
inclusive,
momento.
Inclusive, eu vou ser mais claro. A pessoa diz assim, isso aqui está uma UTI home care, foi essa para isso que usaram?
Para você ver o que é desinformação, né? Alguns dias atrás, só para poder tipificar o que está ocorrendo, houve um movimento que a família fazia uma movimentação clamando a comunidade, foi uma loucura, mas meia hora antes deles chegarem lá, e chegou 6 ou 7 pessoas, ligaram para o jornal e disseram assim, ligaram para o hospital para dizer que eu estava armada com uma arma de fogo e um spray de pimenta, porque previram, estavam querendo tipo prever a minha reação, mas eu sou uma pessoa muito assim, você vê que eu estou falando aqui, porque eu fui, né, fiz teatro, tem essas coisas de, eu sou muito eloquente, eu falo, me movimento, isso é a primeira impressão que a pessoa tem, que eu sou uma pessoa muito brava, mas eu sou, na verdade, uma pessoa extremamente concordata, é o meu jeito de falar, eu sou eloquente, eu falo, né, mas, coisa de político também, mas eu quero lhe dizer o seguinte, o prefeito não precisa de aparelho para respirar, o prefeito não precisa de nenhum tipo de aparelho. Então, assim, tudo isso aí não passa de boato para estar fomentando. Qual o tipo de aparelho que ele precisaria? Nenhum. Porque o que é que ele vai precisar para andar com perfeição? Fisioterapia. Mas a fisioterapia, ela pode ser lenta, ela não precisa você montar nada, uma casa nem nada, porque a fisioterapia, ela vai acontecer normalmente, né? O prefeito primeiro vai usar a cadeira de rodas, porque ele tem um lado perfeito e o outro lado 60% bom e 40% ainda lento.
Qual é o lado que está afetado, Nubia?
O lado que está afetado é direito, mas o prefeito é esquerdo, é canhoto.
Ele é canhoto.
É.
Deu sorte.
E além de ser canhoto, o prefeito também tem assinaturas, né? Assinaturas digitais, portanto. O prefeito hoje, ele não tem nenhum impedimento para voltar. E o que não vai acontecer, né? Porque antes do prefeito tem uma coisa chamada marido e pai de família, que a gente preserva um ser humano. Então o prefeito precisa realmente se restabelecer, né? Se for o desejo do seu povo, se for o seu desejo, aí então ele vai voltar. Mas nesse momento o prefeito precisa mesmo é, ainda que não precise de aparelho de nada, se o prefeito quisesse voltar, se quiser voltar amanhã, o prefeito tem condições de voltar.
Não, meu, só para me esclarecer uma curiosidade minha, no pedido de exoneração seu, ele vai para o diário assinado pelo Dutra, aceitando.
Como é que é? Mas entenda, a exoneração a pedido, ela não é liberalidade do empregador. A pedido, ela é liberalidade do trabalhador. Então, eu usei da minha liberalidade constitucional para me exonerar, certo? Então, a pessoa que publica, ele tem a fé pública de publicar. Eu garanti apenas um princípio, dois princípios constitucionais. Um foi de me exonerar por livre e espontânea vontade, e o outro deu o princípio da publicidade, que é o princípio constitucional. Então, eu usei isso para que fosse publicado, né? Entendo que eu não cometi nenhum crime, porque eu pedi a publicação de um ato que a prefeitura me devia enquanto empregadora. E incrível, porque o mesmo bando que me acusa de ter cometido crime me exonerou depois. Então, eu sou uma exonerada de boa fé que depois foi exonerada também. E ainda, e pior de tudo.
É como o empregado que vai pedir a demissão, aí o empregador diz: não, eu que te demito.
E eu, além de ser exonerada, você percebeu que o meu não tem assinatura do prefeito, né?
Não.
Eu assumi a publicidade, que é um direito constitucional que ele me deseja. Contudo, a minha exoneração, que não foi a pedido, depois, ela tem assinatura do prefeito. Aí eu lhe pergunto como.
Jorge Vieira, Clodoaldo e Núbia. Eu vou pedir, Núbia, que você encerre em um minuto.
Tá.
Vou te dar um minuto pra gente encerrar, porque vem aí a Voz do Brasil e a gente precisa entregar o programa, tá?
Clodoaldo. Agora, Núbia, só dentro esse minuto para você encerrar, queria que você respondesse mais uma pergunta, porque dentro de tudo que você colocou dos filhos do Dutra e a prefeita em exercício, as relações com a prefeita em exercício estão cortadas, hoje ela é adversária, como é que está essa relação para você encerrar a entrevista?
A vice-prefeita em exercício...